president's death.
All steps for man, one giant leap for mankind.
I am mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
Cabulous Cast.
O único podcast para ouvir e ler.
Olá, ouvintes, leitores! Não, hoje eu não vou fazer isso, não. Eu sou o Lucien, bibliotecário. E eu estou sofrendo de DPCC.
Que é DPCC, Lucien?
Depressão pós-cabuloso cast.
É verdade, estamos tristes. Eu sou a Serena e... vou ficar sem frases de impacto hoje também.
Aqui é o Sem Nome. Também sem frase de impacto hoje.
Bem, pessoal, nós estamos, na verdade, fazendo esse cast hoje não trazendo boas notícias para vocês, né? O que foi que aconteceu? Quando nós pensamos no podcast, nós pensamos em criar um podcast que tivesse uma publicação quinzenal. Então, de 15 em 15 dias, nós iríamos publicar um novo cast. Sábado passado, exatamente, dia 21, nós nos juntamos aqui. Tivemos três convidados, que depois vocês conhecerão, não vou entregar os nomes deles neste momento, que foi uma grande participação, foi muito bom. Nós gravamos durante 2 horas e 35 minutos, foi um cast longo, um cast gigante, sobre um assunto que a gente gostou muito de falar. Sendo que quando nós terminamos de gravar o cast, aconteceu que um dos computadores que estava gravando a terceira faixa de áudio travou, né? Foi o computador do enigmático senhor sem nome, ele travou. E nós não percebemos que ele só tinha gravado 1 hora e 35 minutos.
É porque o computador do Sem Nome é tão enigmático quanto ele, entendeu? Nem a gente entende.
E aí nós perdemos a 3 faixas de áudio, que foi a fala de Serena, a fala de Sem Nome e a fala de um dos nossos convidados. E por isso, nós ainda tentamos salvar o... Tentamos utilizar ainda a minha faixa de áudio e a faixa de áudio de outro convidado nosso, de um segundo convidado nosso, mas não deu certo. O áudio ficaria muito baixo e vocês não ouviriam, né, as grandes opiniões aqui de Serena e do nosso amigo Sem Nome.
Claro, vocês não podem ficar sem escutar minha opinião. Ela é soberba!
Portanto, nós estamos informando vocês que essa segunda-feira, que seria exatamente o prazo de divulgação, essa segunda agora, seriam exatos 15 dias, não vai ter o cast da gente.
Chorem, gente, não vai ter.
Então, a gente não vai publicar o cast, nós estamos pedindo desculpas, e por uma questão até mesmo de agenda cheia, né, nossa e dos nossos convidados, nós vamos precisar de mais ou menos umas 2 semanas para reorganizar esse cast, editar e publicar, ou seja, pessoal, serão 2 semanas só para gravar e possivelmente mais 1 semana para editar. E por isso que eu já tô avisando que vocês vão ficar um pouco tristes, mas assim, a gente também tá muito triste porque o cast ficou bom e ao mesmo tempo não ficou. Depois, nossos convidados, a coisa desenfreou.
Terminou indo para outros assuntos que não era do cast. Qual loucura.
Foi. Primeiro, assim, a gente percebeu que 3 convidados fugiu um pouquinho ao controle.
Um pouquinho? Totalmente ao controle.
Ficou aí o que acontecia. Cada bloco que a gente abriu ficou gigante. Cada bloco ficou quase com 40 minutos. Por isso que a gente gravou. Nós começamos a gravar 11 horas da noite. Fomos acabar com as 3 horas da manhã de gravar. Agora imagina a frustração. Quase 3 horas de gravação e a gente perdeu uma fachada.
Por isso que estamos totalmente desanimados. Mas fiquem felizes, estamos fazendo um micro podcast.
Aí por isso que surgiu a ideia da gente fazer um microcast, pra dar um esclarecimento a vocês, já que tem gente que tá seguindo o cast agora e tal. Sim, aí voltando, né, o assunto, um dos nossos convidados se soltaram tanto...
Demais!
Né, que houve partes muito polêmicas, assim, e depois, hoje mesmo, né, Serena, eu recebi uma mensagem via celular de um dos nossos convidados, assim, olha... corta aquela parte que eu falei isso.
Como assim corta? Foi legal, tem que ficar.
Aí é por isso que eu vou dizer, eu não largo a edição desse cast. Eu me divirto muito editando esse negócio. É uma outra coisa que a gente queria falar com vocês é sobre a questão dos comentários e dos e-mails. Porque em cada cast, então nós vamos ler os comentários e e-mails que nós vamos selecionar do cast anterior. Então vocês, a gente tá pedindo que vocês enviem e-mails e comentários, porque é um apoio que vocês dão pra gente. Agora, o que a gente tá querendo também especificar é o seguinte: nós não queremos apenas que vocês mandem aqueles e-mails, ah, gostei muito, ah, parabéns, ah, legal. E aí, quando a gente vê, a pessoa só manda isso: gostei, ponto de exclamação. A gente não vai ler, entendeu? A gente não quer, nós estamos fugindo da regrinha do tapinha nas costas. A gente não quer tapinha nas costas. Se a gente quisesse elogio, a gente passava o cast pra nossa mãe, entendeu?
Para a senhora cabulosa, e ela ia dizer que está maravilhoso, não sei sobre de dúvida.
É claro, são os filhos dela fazendo, tá tudo perfeito. Então, a gente tá pedindo que vocês enviem também, assim, dizendo, ah, gostei que vocês comentaram aquele livro, não gostei porque vocês falaram mal desse livro que eu gosto, e por aí vai. E a gente queria explicar o seguinte: como vai funcionar o momento cagada? Porque vocês vão perceber o seguinte: toda vez que vocês ouvirem esse som aqui, ó, significa que nós cometemos um erro no cast, mas que nós próprios consertamos durante a própria gravação. Ou seja, a gente percebeu que errou. No entanto, deve ter muitos erros que ocorreram e tal, que a gente saiu, atropelou, e que depois vocês podem enviar pra gente. E esse é o momento cagada. São vocês dizendo que nós erramos. E não se preocupe, a gente não vai ficar chateado. Ao contrário, a gente se diverte muito com os erros que a gente cometeu.
Mas como eu não vou ter erros, né? Então, eu não vou ficar. Por isso que eu não vou ficar chateado. Não vai ter nenhum erro. Vocês não vão precisar mandar e-mails, eu tenho certeza.
Serena, calça e as sandálias da humildade.
Não.
Fala, nosso amigo sem nome.
Ela já errou no primeiro cast, sim.
Não, eu não errei. Foram, assim, lapsos de memória. Vocês não entenderam. Entenderam. Lapsos de memória, assim, coisas acontecem. Mas não irão se repetir, tenho certeza.
Pronto. E só reforçando, lembre-se, pessoal, ouçam o cast todo. É uma força que vocês estão dando pra gente. O próximo cast, que também, assim, foi bom esse cast ter dado errado, porque Serena e Amigo Sem Nome, eu não gostei muito de como a gente fez. Eu achei que ficou meio confuso.
Ficou esquisito.
Ficou um cast meio estranho. Nós estamos falando sobre um assunto que nós somos apaixonados. Eu tava falando sobre quadrinhos, Serena falando sobre mangá. Então, assim, que é um assunto que a gente realmente tá apaixonado. Pra quem deseja saber e deseja criar expectativas, o próximo cast que a gente vai fazer falará sobre quadrinhos e ou não literatura. Então, assim, é um assunto muito legal, que a gente realmente é apaixonado por quadrinhos e que não saiu legal. Pelo menos eu não gostei, a minha parte ficou horrível. Ficou um monte de datas, um monte de... Cara, eu acho que, sei não, pensando hoje, vocês iam dormir. Quando eu chegasse no ano de 1900, vocês já estavam... E por aí vai. Agora tem um detalhe que eu gostaria de informar pra vocês, caros ouvintes, leitores. O seguinte, o nosso cast... Nós não queremos apenas fazer um cast só para falar de livros. A gente quer criar uma espécie de uma microempresa dentro desse cast. Então, por que a gente está solicitando e-mails para vocês? Porque, por exemplo, se vocês enviarem e-mails para a gente sentir, olhar lá na página de downloads do Foché, ver que tem uma grande quantidade de downloads, ver e-mail chegando, a gente comentando. No final do ano, o planejamento que eu, Serena e o Senhor Sem Nome queremos fazer é um sorteio de livros no Natal.
Isso, sim, assim, livros de livros, sempre mais de livros.
E outra, a gente não vai fazer sorteio de... Se a gente vai fazer uma promoção, meu amigo, vai ser foda. A promoção promete.
A promoção.
Vai ser a promoção. O primeiro lugar, meu amigo, se duvidar, vai levar uma biblioteca toda pronta. Agora, o que a gente tá querendo é isso, que vocês deem respaldo para que a gente possa manter essa ideia. Outra coisa que conversamos em off e estamos divulgando agora para vocês é que nós vamos começar a editar pequenos marca-páginas. Nós vamos editar marca-páginas para que vocês deem download, imprimam e coloquem aí no livro de vocês. e tal, a marca a página lá com o símbolozinho do Cabuloso Cash. Se você tem um blog na internet, se você tem uma homepage, coloca lá no seu blog, no seu site, o link do Cabuloso Cash, porque quanto mais links nós tivermos na internet, melhor pesquisa do Google, porque quando a pessoa digitar livros cast, vai aparecer primeiro a gente, entendeu? Então divulgue mesmo. Vocês podem pegar lá o link que eu vou postar. Aí vocês peguem esse link e coloquem lá no seu blog, no seu site. Dê essa força pra gente, precisa ser a resposta.
Isso mesmo, gente. Eu quero ficar famosa, pô. Por favor.
Apesar de ser um microcast, a gente vai dizer, né, a listinha do top 10, os 10 mais vendidos da semana. Tem umas surpresas, tem umas coisas estranhas. Novamente, quem gostou da listinha do primeiro, novamente, eu vou apressar, né, vou colocar rapidinho aqui, mas a gente vai comentando. Dessa vez, nós, sempre inovando, né, nós vamos colocar uma sinopse em cada leitura que nós faremos. Então, a gente vai dizer o nome do livro e vamos dar uma sinopse, um resumozinho. Claro que a gente vai comentar, obviamente, né?
Top 10, os 10 livros mais vendidos. Segundo a revista Veja, do dia 25 de agosto. Em primeiro lugar, O Último Olimpiano, do Rick Riordan, série do Percy Jackson. Um resumozinho do que tá falando esse livro, né? Spoiler, porque eu não li, mas tudo bem. Percy Jackson e seus amigos lutam em uma guerra assemelhando-se à guerra inicial entre os deuses gregos e os titãs, e em uma batalha final com o poderoso titã Lord Cronos. Muito interessante. O livro que nós falamos mal no último cast, insiste em continuar na lista, A Cabana, não é? O livro do William P. Young.
E Oliver, eu não preciso fazer resumo, sinopse, alguma coisa desse livro. É aquele cara, né? Tá passando por um trauma, vai pra cabana, fala com ele, blá 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 blá. Ah, tá, vai. Pra quem gosta, vai ler o resumo.
Vamos pular, né?
É, vamos pular. Pula. Não, pular não, saltar. Ups.
Querido John, do Nicholas Spark. Serena assistiu o filme recentemente. Comente aí, Serena.
Ah, tem que comentar mesmo?
Fica à vontade.
Gente, que filme ruim, viu? Oh, sessão da tarde nele. Gente, não gostei. Eu não sei se o livro, se é do mesmo jeito, ou se tiveram algumas alterações ou adaptações, mas que eu achei muito chatinho. Eu achei, gente, que coisinha. O que é que tem romântico ali? Não, até não minto. Eu achei o início bem romântico, bem legal, a troca de cartas entre o casal. Tudo mais, vai chegando no meio, vai aparecendo novela das 8, sabe? Vai chegando, eu chego no final, você fala. Eu digo, o quê? Quer dizer, como é que o livro tá em segundo lugar? Cadê, minto? Terceiro lugar na lista? E é só isso? Não, gente, eu não sei se realmente o livro é melhor. Eu, depois do filme, eu não fiquei muito empolgada pra ler, não. Mas a senhora cabulosa ficou curiosa, ela vai ler, eu vou perguntar se ela gostou. Se ela disser não, Serena, leia, é bom, aí sim. Mas o filme realmente não me motivou muito, não. Eu não gostei, não. Muito ruim o filme.
É, só pra que vocês entendam, né, a sinopse seria mais ou menos o seguinte, né? Seria quando Savannah Lee Curtis...
Isso.
Entra em sua vida John Tyring.
Um cara gostosão, lindo, maravilhoso.
Que ele participou, por sinal, do filme do G.I. Joe, Comandos em Ação. Foi. É legal. Enfim. O filme é uma bosta, mas ele é um bom... Ele participa bem.
Ele tá fazendo outro filme, uma bosta. Ele deve ser alguma fina dele.
Então ele sabe que está pronto para começar de novo. Começa de novo o quê? Mas tudo bem.
Ai, pula. Não escolhe hoje, não.
Síntese é uma merda. Vamos lá. Ele é um jovem rebelde, se alista no exército logo após terminar a escola, sem saber o que faria da sua vida. Então, durante sua licença, ele conhece a tal da Savannah.
A tal da Savannah, isso.
Savannah rima como safada, mas tudo bem. A garota de seus sonhos. A atração mútua cresce rapidamente e logo transforma-se em um tipo de amor que faz com que Savannah jure esperá-lo e concluir seus deveres militares.
Não, vou dar spoiler, gente. Eu também achava que ela ia esperar, mas... Ai, cara, ela não espera. É bizarro. Olha, a justificativa dela, pra mim, eu não gostei. Pra mim, acabou com o filme. Pra mim, novelão das 8, né? Pra ela.
Em quarto lugar, o Elf.
Aleph.
O Aleph.
O Aleph. Não sei o seu nome destino.
É Aleph.
É Aleph, pronto, Aleph.
O Aleph, de Paulo Coelho, que por sinal, Serena aí sem nome, eu estava pegando as informações dessa lista. Paulo Coelho, ele mantém um blog na internet e ele disponibilizou uma espécie de video music que resume bem o livro. É interessante, eu achei legal assim, agora...
Conta a história, ô senhor, no senhor bibliotecário.
Isso aqui foi retirado do próprio blog, é o próprio Paulo Coelho dizendo, né? O Aleph conta a história real de minha viagem em 2006 em busca de um reino espiritual que já não conseguia mais reconhecer.
Um livro de autoajuda de Paulo Coelho, eu prefiro Verônica Decide Morrer.
A última música, conhecido como A Melodia do Adeus.
Imagina! Não, no mínimo, nada de Felizes para Sempre. Ou seja, Serena vai passar longe desse livro. E, não, eu vou ter que dar assistir o filme, sabe? Pra ver se foi um negócio legal. Apesar de ser do mesmo autor, que eu não gostei do querido John. Mas eu não tenho boas expectativas sobre esse livro. Porque com a melodia do adeus, ou seja, adeus ao amor. Não, melhor não, né? Melhor não, não.
Foi por isso, Serena, que eu fiz questão de botar o título alternativo. Porque eu lembrei do último cast que você disse que só gostava do final feliz. Deve ter logo a melodia do adeus.
Por favor, comentários. Eu aceito e-mail sobre a última música. E aí, Serena vai gostar ou não desse livro?
Que é o mesmo autor do querido John, né? Dear John, né? O Nicholas Sparks. A premissa é a seguinte, né? A sinopse do livro é a seguinte. É baseado em uma adolescente problemática interpretada... Não, vamos lá. O querido John, ele era um adolescente problemático. Ele gosta de gente revoltada, né? Interpretada por aquela menina que fez a Hannah Montana.
É, aquela chatinha da Hannah Montana.
Que, por sinal, ela é uma ótima Hannah Montana. Todos os papéis, ela é Hannah Montana.
Como ela tá feia nesse filme? Não, ela já não é muito bonitinha, mas nesse filme, eu vi o trailer, vi como ela tá feia. Horrorosa, por sinal.
Então é a atriz que faz Hannah Montana e seu pai afastado, interpretado pelo Greg.
Parece o pai da Bella de Crepúsculo, do filme. Ficou muito parecido. Eu achei que era uma... Quando eu comecei o trailer, eu achei que era uma readaptação de Crepúsculo.
Enquanto eles voltam a se unir através da música durante um verão em uma cidade litorânea do sul dos Estados Unidos.
No mínimo, pelo jeito, deve morrer no final, né? Tem cara. Eu não vejo nada de romântico nisso, gente. Eu não vejo, não sei, né? Mas, por favor, me mandem comentários sobre o livro. Por favor, me mandem.
Mas a história é babaca. Vixe Maria. História de emo. Mas só lendo pra saber, realmente.
É verdade. Me manda comentários, por favor. Eu aceito.
Sexto lugar, Os Arquivos do Semideus, do Rick Riordan, série do Percy Jackson, de novo.
Então pula, todo mundo já sabe.
Pula que todo mundo já sabe a história.
Tem Rainha do Raio, Poseidon, blá blá blá, que é legal. É legal, gosto.
O filme é uma boa. Mas tudo bem.
Uma boa. A gente já comentou isso. Não vamos nos repetir.
Sétimo lugar, O Símbolo Perdido, de Dan Brown, né? Senhor Sem Nome. Faça aí um resumo do livro, sobre o que fala o livro.
Olha só, é o Robert Langdon.
Novamente, tá mais uma missão. Que vão acabar com o mundo agora?
Não, ele é chamado pra ir pra Nova York.
Sem spoilers. Resumam. Pronto, gente, é isso, beleza. Entendeu? Pula.
Grande participação.
Fala, gente, vocês não entendem, ele fala telepaticamente com a gente, né? Então ele não é muito bom com as palavras, então ele fala na nossa mente, né? Ele é um ser superior, é enigmático, então não estranha, não. Quando ele estiver silencioso, essas coisas, é porque tá falando nas nossas mentes, tá? Somos seres superiores.
Somos simbiontes do Senhor Sem Nome.
Ok, oitavo lugar, eu vou tirar a rapidez agora, porque eu tenho que falar este livro com eco, eu tenho que dizer A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Pessoal, escritor brazuca,
yes!
Entendeu? Livro muito bacana, assim, foi intensamente divulgado, um livro que é muito bom dizer isso, ele foi para as livrarias graças aos fãs, né, ou seja, vendeu muito, os fãs compravam demais, e aí uma grande editora se interessou pelo livro e levou o livro para ser publicado. Praticamente, Serena fez uma pesquisa uma vez, já tá praticamente esgotado, né Serena?
Já, há 2 semanas eu estava esgotado em alguns grandes sites de livraria na internet, mas já voltou a ficar disponível.
Só comentando, pessoal, tem um site muito interessante, eu vou botar o link aí no nosso post. Visita o site da Batalha do Apocalipse, tem umas narrações do livro com a voz de grandes dubladores que vocês vão reconhecer, é fantástico, é imperdível. Só pra dar um resumão assim, fazer uma sinopse, pra você sentir o prazer desse livro em suas mãos, né? Diz assim, há muitos anos, tanto quanto o número de estrelas do céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra os seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o dia do juízo final.
Cara, isso tem cara de ser muito massa, velho. Eu adoro, eu não sou religioso, mas eu adoro mitologia dos e esse negócio de batalha entre céu e inferno, pra mim isso é muito massa. Esse livro deve ser muito bom. Estamos loucos aqui pra comprar ele, com certeza. Já está nos nossos desejos, né? Nossas próximas comprinhas.
Já está no nosso carrinho de compras.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Nono lugar, A Breve Segunda Vida, de Brain Turner. Agora eu fiquei curioso, Serena, quando eu fui procurar a sinopse, que eu li o seguinte, né, que o livro conta a história dessa tal de Brain Turner, que é uma vampira que havia sido recriada por Ridley, o apelido de Vitória, no terceiro livro da saga Eclipse, ou seja, você tem que ler Eclipse, né, pra ler esse livro.
Sim, tem que ler Eclipse pra ler esse livro. É, e você vai entender, ela é um pouco da vida dela, antes dela se transformar em vampira, por Vitória, e até o momento que ela é transformada, né, então você conhece todo o passado dela, que a gente como é que fazer um livro por fora da saga. Fez A Breve Segunda Vida de Britney.
É aquela coisa, né? Já que tá vendendo, vamos abusar.
É, vamos explorar os personagens.
E, nesse caso, o livro, ele é escrito por essa personagem, porque na saga Crepúsculo...
O livro é narrado por ela, né? A narrativa dela, desde ela contando sua vida até ela ter sido mordida, né? Abraçada.
É assim que chamam... No...
Não, mas em RPG chama assim, então eu achei legal.
Cara, isso é meio homossexual. Ela não queria ser abraçada, não. Eu queria ser mordida e que me transformasse em um pega. Esse negócio de ser abraçada, eu achei. Décimo lugar, um livro que eu achei que eu tinha confundido, né? Eu achava que era o Sussurro, mas não era, enfim, parar. Depois tudo se ajeitou. O Fallen, da Lauren Kate, né? Que também é um livro dentro dessa mitologia de anjos, agora lembrando.
De anjos não, tem cara de ser de vampiros.
Não, é de anjos. Cagada. É de anjo, fala sobre anjo. Que esse livro, pessoal, só pra deixar bem claro, ele é muito diferente do livro do Edward Spohr. Porque esse livro, Fallen, ele segue mais a linha do Crepúsculo, né?
É, segue mais uma linha teenager, né? Uma linha pra jovens, pra meninos, pra adolescentes, mulheres, né? Então, segue mais essa temática do Crepúsculo.
É, mulheres desesperadas a fim de homens estranhos.
Isso mesmo. Mas eu não sei se o personagem é estranho, eu não conheço realmente nada desse Fallen, né? Dessa Lauren Kate, né? Não conheço nada.
Olha, até onde eu sei do romance, que, por sinal, não é nem a sinopse, é que é uma menina que ela é disputada por dois anjos que vem, digamos assim, nessa disputa pelo amor dela há décadas e tal. Então a história se passa nisso.
Isso me pareceu agora com o Diário do Vampiro. Muito parecida a história. Vamos ver. Entre os 10, né? Quem sabe? Pode ser bom.
É, então o resumo é o seguinte, né? Algo parece estranhamente familiar em relação a Daniel Grigori. Solitário e enigmático, ele chama a atenção de Lucy logo no seu primeiro dia de aula no refeitório.
Ai, gente, eu adoro. Já comecei a gostar, que eu adoro personagens solitários e enigmáticos. Eu quero ser, né? Anti-herói. Tô gostando. Continue.
Só corrigindo, é reformatório.
Ah, reformatório.
Cagada!
A mudança de escola foi difícil para a jovem. É, peraí. Tá falando do Daniel ou tá falando do Lucy? Porra, isso.
Lucy é a menina, da personagem.
Ah, tá. Então tudo
bem. A mudança da escola dela, né? Ela
foi difícil.
A mudança de escola foi difícil para a jovem, mas encontrar Daniel parece aliviar o peso das sombras que entorpecem seu passado.
Atormentam seu passado.
Um incêndio misterioso que provocou a morte de seu namorado levou Lucy até ali. Irremediavelmente, atraída por Daniel, ela quer descobrir qual é o segredo que ele precisa tanto esconder. Uma verdade que poderia matá-la. Algo que, em suas vidas passadas, Daniel não conseguiu evitar.
Como assim, vidas passadas? Não sei, eu não sou muito fã. Se for Lucien, né? Se for realmente dois anjos que não tem o que fazer, ficam disputando uma mesma mulher, tanta mulher no mundo, né? Uma mulher, eu não sou fã de triângulo amoroso, digo logo. Já estou um pé atrás com esse tal desse Fallen. E, né, estou cansada de narrativas femininas. De novo, vai ser a visão da Lucy contando tudo. Por que não a visão do Daniel, ou do Daniel, o Grigori, ou do, sei lá, do pai, do... Né? Às vezes, essa temática de livros voltados para meninas sempre tem uma adolescente narrando. Às vezes isso é enjoado, às vezes isso realmente deixa cansativo. Eu peguei um livro agora que é chamado O Amante Misterioso. O Amante Sombrio. É temática de vampiro. Mas eu achei ele legal, né? Pelo que eu vi, pela sinopse. É narrado pelo vampiro. Então isso me chamou a atenção. Uma voz masculina. Às vezes eu tô sentindo falta de um homem narrando uma história. Cansei, né? Das adolescentes. Ah, eu amo, eu não amo. Né? Me joga na parede, não me joga. Ele é assim, assado. Eu também quero ver a versão dele, né? Eu espero que Stephanie Meyer faça um quinto livro com a versão do Edward, né? Sobre o fato. Sobre a visão dele da história. Eu ainda espero. Vai ter.
É, você tá sentindo falta de testosterona, né? Na narração.
Sim, homens narrando. Cara, né? Testosterona, isso? Um pouco de sangue, guerras, né? Isso que eu vou procurar, que eu vou procurar a batalha do apocalipse. Homem, sabe? Anjos, batalha, sangue, essas coisas.
Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. As desculpas já foram pedidas, esperamos que vocês compreendam, que não nos abandonem. É, pode demorar um pouquinho, a gente já tá avisando, são 2 semanas só pra gente poder se organizar e gravar o cast, e possivelmente mais 1 semana pra editar todo o cast. É, portanto, conte aí umas 3 semanas a partir dessa segunda-feira, que será a partir do dia 30, você com 3 semanas que o cast será divulgado. É, siga o nosso Twitter, tá certo? Siga o nosso Twitter, que está lá, manda e-mails pra gente. Quem quiser pode criar uma comunidade no Orkut sobre o Cabuloso Cast, fica à vontade aí, né? Tá, eu só não quero me responsabilizar porque eu odeio Orkut.
Coisa pobre, coisa entendido.
Serena, últimas palavras.
Tchau, gente. Nos vemos no próximo Cabuloso Cast.
Últimas palavras, senhor sem nome.
Até a próxima.
Bem, eu continuo triste.
Estamos tristes.
Tchau, e aí eu vou sentir saudade de vocês. Não, chorem as lágrimas que eu não tenho. Bom dia, boa tarde e boa noite.